Olá, chegamos. Este é mais um programa da Rádio Assembleia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Odilon Araújo.
E eu sou Cláudia Ribeiro. E confira o que vem por aí. E você sabe o que é leucodistrofia? Fique com a gente porque a nossa entrevista é sobre esse assunto e um trabalho feito em torno da doença.
O programa da Rádio Assembleia já começou.
Vamos para a nossa entrevista de hoje, né? A nossa convidada é a Linda Franco. Esse é o mês internacional de combate às leucodistrofias. Por isso a gente está conversando com a Linda e ela está aqui no estúdio com a gente, né? E o tema é difícil. Tema que é desconhecido da maior parte da população e isso acontece simplesmente porque este assunto não faz parte do dia a dia da maioria das pessoas.
Nós estamos chegando ao fim de setembro, como você falou, né, o mês internacional das leucodistrofias. E eu vou explicar, as leucodistrofias são doenças raras. São doenças determinadas pelo fator genético que de forma progressiva, muitas vezes assustadora, alteram a estrutura da camada de tecidos que protege as células nervosas. O nome dessa estrutura é mielina. A doença pode provocar, com o passar do tempo, em quem é portador da doença, as perdas irreversíveis na fala, na audição, nos movimentos. Para o paciente, para os familiares, é uma doença silenciosa que, quando se manifesta, traz muitos estragos e muita dor.
E neste mês internacional das leucodistrofias está sendo promovida uma campanha de divulgação que é muito importante. Em 5 países, e o Brasil é um destes países. Juntos, eles querem espalhar uma mensagem pela vida e, portanto, pela prevenção das doenças raras. A mensagem é a seguinte: Argentina, Espanha, Brasil, Bolívia e México nos unimos para tornar visível essa doença.
Mensagem muito importante, né? E para falar com a gente sobre o assunto, temos aqui, a Cláudia já apresentou, a Linda Franco. Seja muito bem-vinda, Linda.
Muito obrigada. Quero já agradecer essa oportunidade de vir aqui hoje e trazer um pouquinho de informação.
E a Linda, a gente vai apresentá-la, né? A Linda hoje é uma militante no combate a essa doença. A luta dela é pelo diagnóstico precoce das leucodistrofias e também pelo acesso dos pacientes a um mínimo de infraestrutura para tratar essas doenças raras. E a Linda virou uma militante por ser a mãe do Gabriel. O Gabriel é um menino que cresceu como qualquer outra criança até os 7 anos de idade. Quando chegou aos 7, começou a revelar os primeiros sintomas de uma das leucodistrofias, a adrenoleucodistrofia, nome bem difícil, e foi muito difícil diagnosticar a doença. Foi muito difícil tudo a partir daquele momento, mas a Linda lutou com sorrisos e muito amor, pois no início do ano passado, com 15 anos, o Gabriel nos deixou. A Linda trouxe com ela esse legado e leva essa luta a centenas de outras famílias. Linda, que bom que você está aqui com a gente para trazer essas informações. Você sentiu na pele, né, no momento que foi diagnosticada a doença do Gabriel. Eu gostaria que você nos explicasse, para quem não conhece a doença, para quem não conhece a sua história, o que aconteceu e que dificuldades você encontrou lá antes de você saber, né, que seu filho tinha essa doença tão rara.
Ok. Bom, então, adrenoleucodistrofia é a doença abordada nesse filme, O Olho de Lorenzo. Quando fala esse nome, né, enorme, eu também não conhecia de forma alguma. Então, a maioria das pessoas não conhece. Agora, quando você fala Olho de Lorenzo, um ou outro sempre fala assim, eu já assisti o filme, né? Agora, conhecer pessoas que viveram a história do filme na prática também é outra história, né? Eu digo assim, informação técnica, né? Doença, como você citou, é uma doença genética, rara, degenerativa, desmielinizante e progressiva. E a mãe carrega o gene defeituoso. Eu não sabia de nada disso. Foi na prática, ali no dia a dia, que eu fui aprendendo. E foram, né, 9 meses de investigação. Então,
o curioso é que na escola, no começo da identificação da doença, ninguém nem imaginava que podia ser isso, né? Porque a pista é muito difícil de...
E a escola, o que que ela faz já no início? Ela exclui a criança, né? O que que aconteceu no meu caso, tá? A escola começa a chamar a família para reunião. Aí olharam para mim e falaram assim, o que que tá acontecendo dentro de casa? Fui pega de surpresa, eu falei, não tá acontecendo nada. E nessa fase a gente busca desculpas. Por exemplo, o pai mora longe. É alguma coisa emocional. Né? Lembro também da cor da pele do Gabriel, que ficou mais escura, ficou um bronzeado falso, que a gente diz. Como o Gabriel ia para Niterói visitar a família do pai, a gente falava que era o quê? Da praia.
Sim.
Então, e hoje, como eu ainda acompanho, né, as famílias, a gente vive isso mesmo, sabe? Desculpas. Outra que a gente falava, preguiça. Então, o Gabriel, com 7 anos, ele estava com preguiça de ir para a aula, de fazer a tarefa. Então, a escola, o que está acontecendo dentro de casa? Eu falei, nada. E eu ficava perguntando para o Gabriel o que aconteceu na escola. E eu digo, inclusive, que então fica assim, esse jogo entre a família e a escola. E, enquanto isso...
A doença progride.
A doença progride.
E 9 meses para fazer o diagnóstico, muito tempo, né?
É. Isso que eu ia falar. Então, aquela informação técnica que eu citei no início, o que ela faz na prática? Né? Então, veio a mudança de comportamento. Gabriel ficou agressivo. Ele me batia muito. É, déficit de atenção. Chegaram a falar que era TDAH, que em 2009 era moda, né? Então, foi dito tudo isso pra mim. Ah, é TDAH. Quando eu cheguei na primeira neuropediatra do convênio pra atender o Gabriel, ela pediu exames. E no retorno com o Gabriel e os exames, ela disse pra mim, mãezinha, eu vou estudar o caso, porque eu nunca vi uma regressão dessa forma. Neste e ela está estudando até hoje.
Neste momento, ele já tinha... O que, que tinha acontecido com...
Ele andava, falava e estava perdendo a visão. Né? Então, era tudo muito novo para mim. Imagine uma mãe que desconhece doenças raras. Eu não sabia que existia doenças raras.
Sim.
Eu não via crianças com deficiência. Na rua, o tempo todo, eu não via, como eu vejo hoje, né? Que eu tenho esse contato. Então, assim, para mim, era um filho... que estava perdendo a visão, e eu ainda pensava comigo, se o Gabriel fica cego, tudo bem, a gente vê tantos exemplos na mídia de pessoas, né, de sucesso e tal, e claro, não ficou só na perda da visão, né, então na prática, o que, que a doença faz, né, então aquele início, a mudança de comportamento, aí o Gabriel já ficou cego.
E aí... como é que foi essa progressão? Primeiro ele teve a mudança, depois ficou cego, e aí?
Em 2 meses. É tudo muito rápido. Daí ele parou de andar, falar e se alimentar.
Isso tudo em 2 meses.
É. E eu ainda não sabia que era uma doença e o que que era. Né? Então, quando eu consegui chegar no médico especialista que conhece as doenças raras, já era tarde para mim. Né? E olha, e eu ainda consegui chegar nos médicos especialistas porque eu fui buscar ajuda na internet. Se eu ficasse dentro de casa esperando a médica estudar, ela está estudando até hoje. Ela nunca falou comigo. Né? Meu filho já morreu. Então, assim, a família tem que ter essa disposição de buscar ajuda. Hoje, graças a Deus, a rede social, assim, ajuda muito.
Facilita
demais.
Agora, a partir da doença diagnosticada, era preciso alertar a comunidade médica. Você percebeu isso, né? Você até citou o exemplo que logo no primeiro contato com uma médica, você não avançou, não avançaram em nada. Mas talvez algum outro tipo de atenção para a doença. Você já percebeu isso depois do diagnóstico feito? Como é que é?
É, e foi assim, não foi que eu parei para pensar, eu vou fazer isso. Não, foi acontecendo, sabe? Então faz parte desse legado que o Gabriel trouxe para mim. Quando eu me vi, um dia eu estava no congresso médico, falando da adrenocortodistrofia, né? E eu lembro perfeitamente, um médico uma vez chegou para mim, olhou o banner, tinha a foto do Gabriel, e ele falou assim, pode fazer transplante? Um médico neurologista. Aí eu pensei assim, eu tô no lugar certo. Então, hoje, principalmente pediatras, né? Eles precisam conhecer. Porque essa criança vai passar por um médico pediatra, com essa mudança de comportamento, quase sempre eles já dão remédio e não investiga, né? Teria que, pelo menos, fazer uma ressonância de crânio, que daí já aparece.
E se esses médicos, digamos, estivessem mais bem informados... De repente, o que poderia ter sido feito para evitar, né, tudo o que aconteceu com o teu filho?
Então, olha só, quando o Gabriel tinha 4 anos, né, ele muito hiperativo. Sempre foi hiperativo, mas não é uma característica, tá, da adreno. É, com 4 anos, a avó dele lá em Niterói levou ele no neurologista. E com 4 anos de idade, se tivesse feito uma ressonância de crânio, segundo a médica do Pequeno Príncipe, já iria aparecer as manchas brancas no cérebro, com 4 anos. Né? Então, não foi feito, né? E eu teria feito um outro caminho com o Gabriel, mas a gente veio para tentar mudar essa realidade no Brasil, né? Então, eu vivi o diagnóstico tardio para poder despertar isso tudo, esse movimento que hoje a gente tem no Brasil. Essa semana, uma mãe mandou um áudio no grupo dizendo assim, antes da Linda não tinha. Então, hoje a gente tem um grupo de acolhimento e quando as mães recebem o diagnóstico, elas vão para a internet, acham o blog e elas chegam até mim. Né? E eu revivo tudo aquilo. né? Eu lembro do diagnóstico tardio, da evolução da doença. E sabe o que é difícil com essas famílias novas? Elas acham, sim, que a doença não vai evoluir. E eu...
É a esperança, né?
Eu tive também essa esperança, essa fé.
Não vai ser nada. Uma doença simples mesmo, a mãe pensa, a febre não vai subir, já baixa. E às vezes não é, muitas vezes não é assim.
E infelizmente, adrenoleucodistrofia, sem diagnóstico precoce, a doença evolui sim, né?
Aí assim, você, depois, claro, da evolução, tudo que você aprendeu, o que é importante alertar as pessoas? Por que é importante esse diagnóstico precoce? Quais são os caminhos para o tratamento a partir do diagnóstico precoce?
Porque muda tudo. Se a médica lá, a primeira médica que receber a criança no consultório, desconfiar, conhecer as leucodistrofias, olha, eu vou pedir uma ressonância para ver se tem alguma coisa, ou vamos pedir um exame genético. A gente sabe que tudo gera custos, né? E tanto para o SUS como para convênio. E na prática eu vivencio o seguinte, não pedem os exames, infelizmente, tá? É só quando realmente o médico desconfia já, quando os sintomas já evoluíram, aí que os médicos vão, sabe, pedir os exames mais profundos, que são os exames mais caros. Enfim, a gente teve um caso em Curitiba recentemente de diagnóstico precoce e a criança faz transplante de medula óssea.
Conseguiu, então, fazer. Conseguiu. Isso que é tão importante, que daí muda as estruturas, né? Garante as estruturas que acabam sendo eliminadas com o passar do tempo se não é feito esse transplante.
Se a medula pega, a criança deixa de ter o gene defeituoso, tá? E eu já conheci rapazes transplantados que só tem hoje a situação adrenal, que é a insuficiência adrenal, que faz daí o tratamento da doença de Addison. Então, a leucodistrofia, a lesão cerebral, não existe mais, não evoluiu. E assim, eu me emociono quando eu fui, por exemplo, conhecer um rapaz de São Paulo, não tinha como eu não me emocionar. Porque o que passa na minha cabeça? Meu filho
poderia estar aqui.
Meu filho poderia ter tido a oportunidade e não teve. Então, eu não consigo me ver fazendo outras coisas. Quando o Gabriel, né, partiu, principalmente a família, sabe? Ela fala assim, o que você vai fazer agora? Né? Então, acho que todo mundo achou, Gabriel morreu, a Linda não vai mais ajudar ninguém, a Linda não tem como.
Te fortaleceu, né, Linda?
Não tem como, nossa. É o amor ao próximo, viver tudo que eu vivi, né, dentro de um hospital. Durante 3 anos, fui conhecendo outras famílias, outros diagnósticos, outras doenças. E famílias que precisam, desde orientação, né, como que vai cuidar da criança em casa com uma gastrostomia, por exemplo, e até mesmo material básico hospitalar.
Eu queria que você comentasse, você sempre destacou o trabalho de uma médica que abraçou a causa do Gabriel.
Sim.
Quando você teve a possibilidade de receber o diagnóstico. Qual foi a importância do trabalho dessa médica? Por que mudou, de alguma forma, o cenário de cuidados a essa doença a partir do Gabriel também?
Então, quando eu cheguei no consultório da doutora Mara Lúcia, especialista em doenças raras, erros inatos do metabolismo, cheguei no consultório, Gabriel andava, falava pouco e estava cego. E eu fui com uma ressonância em mãos e na ressonância deu outra doença, deu leucodistrofia metacromática, que é uma doença da família, é a mesma família. A doutora Mara, só de olhar a ressonância e fazer ali o exame clínico, falou, mãe, é adrenoleucodistrofia. E eu já tinha lido tudo sobre leucodistrofia lá no Google, né? Da forma que ela falou, era mais difícil ainda, né? Era uma doença pior do que aquela. E quando ela falou para mim adrenoleucodistrofia, eu só lembro assim que eu olhei para ela e falei assim, tem algum paciente vivo? Daí ela só chacoalhou a cabeça dizendo que não. Mas ela disse assim, já tive uns 10. Né? Então, assim, me senti segura porque eu estava com uma pessoa conhecedora da doença, porque até então eu estava perdida, né? E a doutora Mara falou, daqui você vai para o hospital, né? E depois, com a evolução do meu trabalho, a doutora Mara viu que tem muitos casos. Antes, chegavam pouquíssimos casos aqui no Paraná para a doutora Mara tratar. Quando eu criei o blog, foi inclusive a orientação da doutora Mara. A doutora Mara falou assim, Linda, comece a escrever tudo o que está acontecendo. Porque ela sabia o que eu ia viver e eu ainda não sabia. Então, eu comecei a escrever o que eu estava vivendo e depois nasceu, né? Eu criei o blog.
Como é que chama o blog, Linda?
gabrielpolaco.blogspot.com.br. Hoje, principalmente, as pessoas da área da saúde visitam o blog, né? Então, a doutora Mara, de acordo com o trabalho que eu fui fazendo, ela viu que tinham mais casos. Hoje ela dá aula de adrenoleucodistrofia e eu já tive a oportunidade diversas de assistir a aula dela. Por exemplo, ela é convidada para falar de mucopolissacaridose. Depois, ela acha uma brechinha e ela fala um pouco da adrenoleucodistrofia. Porque, nossa, ela... Bom, ela abraçou a causa,
quer dizer,
né?
Ela levanta essa bandeira da importância do diagnóstico precoce, né? Que com sempre certeza. A gente fala, quando fala da adrenoleucodistrofia, como é importante o diagnóstico precoce, como, eventualmente, a classe médica não olha com cuidado merecido para essa causa aí, certo?
E a doutora Mara abraçou as doenças raras, né? Todas.
Bom, na sua vivência dentro do hospital, cuidando do Gabriel, você teve a oportunidade de ter contato com muitas e muitas outras mães doloridas ali por estarem acompanhando seus filhos queridos. Surgiu a ideia de compartilhar ajuda e, de repente, você já citou, mas de repente surgiu a ideia de um grupo de ajuda entre as mães, por grande dificuldade até financeira de suporte que elas tinham para receber material. E conta para nós como é que surgiu essa ideia aí.
Olha, então, éramos 5 mães, né, do hospital. Depois do diagnóstico, muda a vida social, né? Então, aqueles amigos que a gente tinha não tem mais, né? Só que daí vem o lado bom. E eu sempre digo isso, eu sempre olhei pro lado bom da vida. Então, depois do diagnóstico, vieram amizades que a gente carrega pro resto da vida. São amizades sem interesse. A gente tá lá para levar abraço, né, para se abraçar. É lindo, assim, é um outro amor, é uma outra convivência. Então, no início, éramos 5 mães dentro do hospital. E a gente, por exemplo, à noite a gente até pedia pizza, sabe? A gente sempre estava sorrindo dentro do hospital. E eu sempre fiquei de porta aberta, fazendo cachecol no corredor. E os próprios médicos falavam assim, linda, vai conversar com a mãe e tal. Eu nem sabia que eu tinha esse perfil, né? Mas as médicas já começaram a enxergar. E falava, linda, vai conversar com a mãe e tal, porque o filho vai fazer gastrostomia hoje e tal. E, por exemplo, quando uma criança faz uma cirurgia para se alimentar, essa criança vai precisar de uma dieta especial, né? Porque vai se alimentar via sonda, frasco, seringa e gaze, né? Então, o médico vai fazer esse pedido, a mãe vai na unidade de saúde, que é o que a gente orienta. E a unidade quase sempre fala, vem daqui 30 dias, né? E daí, esses 30 dias, às vezes, vai para 40, 45.
A gaze é para ontem, né?
Na prática, é bem difícil. Então, a gente começou assim, ajudando com seringa, gaze, frascos e cadeira de rodas, né? Hoje é um grupo na rede social.
Tem quantos?
Tem quase 8 mil membros. Né? E...
ganhou o Brasil, né? Essa causa ganhou o Brasil. Gente, mães se ajudando de todo o país.
E eu não tenho. Ah, Linda Franco não tem. Não tenho cadeira de rodas. Onde eu moro agora na minha nova casa, não cabe nada. Mas o grupo, ele é só uma ponte. Então, assim, eu criei essa ponte junto com essas outras mães. É uma ponte entre a família que precisa e a família que tem. E o que mais pedem lá é cadeira de roda. Porque a criança cresce e a cadeira fica pequena e não consegue a outra cadeira, né? Então, é uma ponte. E lá no grupo elas pedem de tudo, orientação também, né? Tudo. E tem mães da Suécia, de Portugal, tem várias. Ah, tudo. Tem gente do mundo inteiro lá agora.
Bom, estamos no mês de setembro. Nesse mês de setembro tem esse alerta, 5 países envolvidos, o Brasil é um deles. Qual a importância de criar uma campanha de conscientização relacionada às leucodistrofias? Por que é tão importante, Linda?
Eu trouxe até um cartaz aqui para mostrar.
Esse por mês mundo todo, sem leucodistrofias.
Quando a gente fala assim, o que na verdade a gente quer? O diagnóstico precoce. Né? A gente sabe que não vai deixar de existir as leucodistrofias, mas a gente quer pacientes com leucodistrofias com tratamento adequado, né? E até mesmo no diagnóstico tardio tem que existir o tratamento adequado. E na prática, o que a gente vê por aí é criança que não toma os remédios que deveriam tomar.
Que é outra barreira, né? Porque é muito caro, né?
Também, né? Também, eu vivi na prática tudo isso, né? Tive que acionar na justiça o direito do medicamento, o óleo de Lorenzo, depois o direito de ir para casa, né? Então, esse mês, eu sou ativista lá diariamente na rede social, falando da adreno leucodistrofia, né? Eu sou a chata que gosta agora de falar de doença, até por isso que as amigas vão embora, viu? Porque daí, eu no início eu ficava falando o quê? De doença, né? Das outras amizades, enfim. Então, mas setembro é o mês que a gente está junto nessa campanha internacional e a gente precisa tirar da invisibilidade.
Quer dizer, entre as metas, né, vocês têm as metas de derrubar barreiras. Você citou um exemplo, a falta de informação quando houve o diagnóstico do Gabriel dificultou, por exemplo, direitos que você tinha junto a um plano de saúde particular. Né, o plano de saúde argumentava que não carecia de você ter uma home care, você teve que buscar a justiça. Foi outra luta, né, outra demora, outro desgaste. Como é que foi isso?
Ah, foi horrível. E olha só, eu não sabia, por exemplo, dos direitos que meu filho tinha, né? Porque a médica, quando dá o diagnóstico, ela tem quantos outros pacientes? Meu Deus, centenas, né? Então, linda, Gabriel tem adrenoleucodistrofia e tal, me abraçou. Mas daí, gente, a família tem que seguir em frente, né? Aí, no dia a dia que a gente aprende, opa, Gabriel tem direito a isso, tem direito àquilo. Aí a gente vai atrás. É muito não na cara que eu recebia no início. Eu falo. E, gente, eu também, aconteceu de sair, por exemplo, de unidade de saúde, eu saía chorando. Porque não tinha. E eu não tinha condição financeira. Se eu tivesse dinheiro, meu Deus, eu ia lá, comprava tudo. Mas eu vivia na rede social fazendo campanha, desde cama hospitalar. Né? Mesmo com o home care, o Gabriel não teve a cama hospitalar adequada. Eu tive que fazer campanha para ele ter a cama com elevação. Porque falaram para mim que era luxo. E não era. Gabriel tinha uma escoliose. Sim, Gabriel tinha uma escoliose enorme. Tinha 70 quilos. Então, ele precisava. Depois, ele precisava de um transfer para movimentar ele. Tirar ele da cama, colocar na poltrona. Ah, não, não dá. Né? Então, assim, graças a Deus, eu também nunca escondi meu filho. Né? Então... colocava mesmo as fotos na rede social.
E foi também a sua fortaleza, né?
Sim. Ah, tudo.
E a partir desses nãos que você recebia, você conseguia reverter isso, Linda? Você conseguia, por exemplo, no caso da cama, você acabou conseguindo?
Tudo! Consegui tudo pro Gabriel. E olha só, lá no início a doutora Mara falou assim, Linda, daqui pra frente é qualidade de vida. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, depois você volta aí, né, naquela pergunta. Então, qualidade de vida, gente, isso foi o que movimentou, isso foi o que me movia, qualidade de vida. A cama, meu Deus, ficava lá 3-4 meses até chegar à cama. Aí chegou perto do Natal, coloquei TNT vermelho na cama, umas coisas assim maravilhosas. Eu digo, inclusive, que até entendo que, Gabriel iria viver mais tempo por causa da cama? Não, não ia. Né? Mas o meu coração de mãe, nossa, ficava assim, cheio de alegria. Uhum. Conquistei uma cama pro Gabriel. Gente, daí chegou uma hora assim que eu já tinha conseguido a cama, o transfer, o kit banho, a enfermeira 24 horas, o médico ia em casa, eu tinha psicóloga. Gente, tudo isso via liminar, né? Depois de entrar
na justiça
para ter direito ao
home care. Quer dizer, outro desgaste, né? Além isso. Do desgaste emocional com o filho.
Sim. Tive vários episódios de ter que depois, de novo, acionar na justiça o direito, por exemplo, do Gabriel fazer um tratamento com uma pomada que custava R$107 na época. O convênio não queria dar. Aí eu tinha que ir lá acionar na justiça. Por quê? Porque não era uma só que eu ia precisar. Eu iria precisar de 3-4 por mês para fazer um tratamento. Gente, daí assim, é o médico pedindo, é a enfermeira especializada pedindo aquele produto e o convênio, não vai dar. Aí tive que também entrar na justiça, tirava foto do Gabriel para poder justificar para o juiz. Juiz, é isso daqui, é a realidade. E ainda, isso tudo, né, eu vivi 2009, 10, enfim. Hoje ainda as famílias vivem isso. Uhum. Aí sim, a gente encontra mães que não têm essa disponibilidade pelo quadro emocional, né?
Exatamente.
Quando você fala assim, é uma doença genética que a mãe passa o gene defeituoso para filho homem. Tem mãe que não supera isso. Eu passei a doença para meu filho.
Sente uma culpa.
Sim.
E tem muita... que sentir uma culpa, né?
Não, porque... mas gera um pouquinho. Porque assim, daí a família muitas vezes não acompanha junto, o marido vai embora. Quase sempre é a mãe sozinha ali lutando. Daí essa mãe, ela vai vivendo dia após dia. E é muito difícil quando eu me deparo assim com essas mães. Eu tenho vontade assim de ir lá na casa dela, né? Quando é na região, óbvio que eu vou. Agora, quando a mãe mora em outro estado, não tem como, né? Sim. Mas a vontade que eu tenho é de ir lá, ficar lá pelo menos uma semana junto com ela. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Falta
animar mesmo, né?
E informar. Uhum. Né? Hoje, quando a gente fala, ah, a gente precisa empoderar as mães, né? Em todos os sentidos. Eu parei 8 anos para cuidar do Gabriel. Eu agora preciso voltar para uma sociedade, né? Eu preciso voltar a trabalhar para ajudar em casa. E agora? Eu fiquei 8 anos parada. Quem que vai falar assim, ah, eu vou contratar a Linda para trabalhar? Gente, é outro desafio que eu enfrento e eu acompanho as outras mães. E empoderar também é isso que eu falei, levar informação sobre a doença. Olha, teu filho tem essa doença. Né? Então, informar sobre a doença.
Linda, você descreveu agora tantas barreiras, né, que enfrentou aí nessa luta pelo bem-estar do Gabriel, enfim. E você destaca que, a gente está destacando aqui nessa entrevista, que esse mês de setembro pensa nas leucodistrofias. Quer dizer, precisamos de políticas de saúde mais eficientes neste caso, quais seriam? O que nas políticas de saúde, nas políticas públicas, o que precisa mudar?
Nós precisamos de centro de referência para tratar as doenças raras. Eu, aqui morando na região de Curitiba, tive uma grande sorte, né, de o Gabriel receber o tratamento adequado, mesmo que com o diagnóstico tardio. Agora, as famílias que eu acompanho, que moram lá no interior, aí, nossa, eu sofro muito, por exemplo, quando a mãe fala assim, eu preciso levar meu filho para a doutora Mara. É fácil, gente? Não é fácil. A gente chegar no médico especialista, médico não tem agenda, a consulta é cara, né? Quando é um médico assim. E para ficar lá na fila, adrenoleucodistrofia, não pode ficar esperando 2 anos uma consulta com neuro, né? Gente, é muita coisa que precisa mudar. Então, é desde desconfiar, as mães têm que desconfiar, né? Ah, meu filho está diferente, tem que levar no médico. E eu falo assim, que neurologista é o último que a gente leva. E é verdade, eu passei por isso, né? Uhum. Nossa, como assim? Estou levando meu filho no neurologista? Né? Então, existe esse tabu também, né? Mas as mães têm que enxergar e aceitar. Essa é a palavra. Aceitar, olha, meu filho tá diferente, vou investigar.
Essa transição na cabeça dos pais também, quanto mais ágil acontecer, mais eficiente vai poder ser realizado esse tratamento, né? Porque aceitar não é fácil.
Algumas mães falam assim, Linda, mas você não teve depressão? Você não ficou doente? Eu falei, não, eu fui fazer esse trabalho, a corrente do bem, que
não
a gente chama.
Não tive tempo.
Eu não tive tempo, eu fiquei fazendo 500 cachecóis no inverno lá no hospital. Então, eu não tive tempo, né? Graças a Deus. E agora? Agora eu vivo luto materno. Né? E eu, assim, eu gosto de estar envolvida com as pessoas e eu sempre faço café com as mães. Ontem a gente teve um café. A gente quer tirar as mães de dentro de casa, mas é difícil demais. Ontem a gente tirou 3 mães de dentro de casa. É muito difícil. Eu já fiz café que não vai ninguém, eu já fiz café que vai 30 mães, né? E vivendo luto materno, eu gostaria, assim, de ter um... gostaria e já fiz 2 encontros, café... para conversar sobre o luto materno, né? Porque eu gosto de falar do meu filho que morreu. Só que a sociedade não vai me ouvir. Meu Deus, agora a Linda é chata porque quer falar do filho que morreu. E a gente precisa ter esse espaço,
né? É até uma terapia.
Sim, só que as mães não vão também.
Ô, Linda, e por que não, de repente, já passou pela tua cabeça lançar um livro, escrever um livro sobre isso? Porque, né, seria uma forma também de orientar, né?
É para levar informação, né? E mostrar que existe a superação, a resiliência, né? Gente, eu nem sabia o que é resiliência. E um dia alguém falou para mim, Linda, você é resiliente. Deu, como
totalmente.
Assim? Eu lembro que eu fui na internet pesquisar. Então, sim, viver tudo que eu vivi e não enlouqueci, né? Pelo contrário. Então, hoje eu vivo esse amor ao próximo. Né?
Linda.
E tô sim, tô escrevendo o livro, tá?
Ah, maravilha,
Linda,
então.
A Cláudia te fez essa pergunta, você tá falando que já é um projeto seu e
já livro, é um projeto.
Né? Que é um exemplo tão, tão rico aí que você nos traz. Mas tem livro pronto já, né? Pronto para ser lançado, que você trouxe aqui também. Conta para nós o que é esse livro.
Trouxe sim, esse livro é a escritora de São Paulo, Desirée Novaes, ela também tem uma doença rara, foi se envolvendo, conhecendo outras mães, me conheceu, conheceu o Gabriel lá em casa, e ela lançou esse livro Mães Raras. Então, esse livro conta a história de 7 mães aqui do Brasil que receberam o diagnóstico de doença rara, né? Ah, é lindo o livro. É lindo, porque mostra como cada mãe superou. E eu me vi ali junto com outras mães. Porque
você poderia,
Gabriel,
muito bem ser uma personagem, né?
Isso, sou.
Ah, você
livro,
é?
Sim.
Ah,
sim,
ótimo. Uhum.
São 7 mães e eu sou uma das mães.
Ah, ótimo.
Sim, a minha história tá aqui um pouquinho. Aqui é só uma... É, o pessoal, assim, vai querer saber mais. Então, por isso que eu vou escrever o meu livro.
Isso.
Né? E uma das dificuldades também, que a gente quase não fala, e eu me identifiquei no livro, foi o quê? Gabriel foi o filho do meio. Então, eu tenho um filho mais velho. Agora, durante 8 anos, eu cuidar de um filho com doença rara, eu não dei conta de cuidar do filho mais velho, sabe? E isso, assim, é uma culpa... que eu estou trabalhando isso, né? Mas aqui no livro eu vi isso. Então, outras mães também não deram conta de cuidados de todos os filhos. Porque um filho com doença rara é 24 horas. Eu lembro, assim, no último Natal que o Gabriel passou com a gente, era Natal, meio-dia quase, tava tudo programado. Ah, vou lá na sogra almoçar rapidinho e volto. Não, Gabriel passou mal e eu fui pro hospital. Então, não importava se era Natal ou Ano Novo, o que que era, né? Então, a minha prioridade era o quê?
Sim,
o Gabriel.
Tá. Ô, Linda, antes de a gente terminar, também gostaria que você já deixou tantas, né? Mas eu gostaria de aqui que você deixasse uma mensagem de apoio e até de orientação a pais, familiares de crianças, de jovens com doenças raras que estejam nos ouvindo ou nos acompanhando pela TV Assembleia. Há muitas lutas e também novos caminhos a seguir, não é mesmo?
Principalmente um alerta, né? Esse alerta da criança de 6, 7 anos na fase escolar que tem a mudança de comportamento. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter um olhar. E quando eu falo ter um olhar, perceber, não é só para a mãe, para o pai, para a família, não. É para os professores também. Uhum. Aos pouquinhos eu estou conseguindo chegar na educação. Porque aquele professor em sala de aula, ele consegue comparar as crianças. E dentro da minha casa eu não conseguia comparar o Gabriel com outra criança. Então ele era preguiçoso, ele, né, era hiperativo, enfim. Então quero também deixar esse alerta para os professores, além dos médicos, né? É, eles precisam ter esse olhar, daí sim orientar a mãe, eu acho que, né, pode levar no médico e aceitar, né? Olha, pode ser que não seja nada, que bom. Tomara que investigue e fale, não tem nada. Muita coisa que as mães ouvem no início é isso, tá? Ah, você tá procurando doença no seu filho. Muitas mães ouvem isso. Só que lá no final das contas, sim, o filho tinha uma doença. Então tem que ter esse olhar, perceber, aceitar e investigar.
Maravilha. Só para a título de informação, né? No mês de fevereiro, a Assembleia Legislativa ela vai estar, né, toda iluminada na cor lilás, né, em função do fevereiro lilás, como forma de sensibilizar a população sobre a importância da conscientização das doenças raras. 28 de fevereiro é o dia de conscientização de doenças raras, né, Odilon?
A data é estabelecida em lei estadual e tem como objetivo promover o debate sobre exatamente isso que estamos falando, sobre políticas públicas destinadas às pessoas com doenças raras, seus familiares e cuidadores. Também foi criada aqui no Paraná uma política de tratamento de doenças raras no Estado, que possibilitou a definição de um protocolo de atendimento no SUS e a ampliação dos diagnósticos possíveis por meio da triagem neonatal. A inclusão de novos testes está em fase de avaliação. O diagnóstico precoce é fundamental. A Linda já falou, repetiu várias vezes aqui, porque quanto mais cedo começa o tratamento, melhor é a qualidade de vida do paciente.
É importante, né, Linda, esse tipo de...
Sim, e olha só, a adrenoleucodistrofia, ela pode fazer parte da triagem neonatal. Uhum. Então, quando a criança nasce e já sabe que tem a adrenoleucodistrofia, claro que daí por trás tem que existir um suporte para essa mãe, né? Uhum. Mas, assim, é importante colocar no teste do pezinho. A minha luta
Sim.
maior agora
Você tem
é
informação
essa.
Se esse teste existe em alguns outros países?
Sim, nos Estados Unidos tem 5 países já que aderiram já.
Ah, e, por exemplo, pode ser uma realidade.
Sim, aqui, e já tem lá 40 meninos, bebês, que já foram diagnosticados com adrenoleucodistrofia.
Olha.
Então, talvez esse seja o nosso futuro, mas daqui quanto tempo? Né? Não sei.
É o caminho, né?
É.
Só uns dados aqui que a gente pegou. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. A estimativa é de que existam 8 mil doenças raras diferentes, sendo 80% delas de origem genética. Graves e complexas, as doenças raras exigem um amplo tratamento com diferentes especialidades, isso que a gente já falou hoje aqui, né? E no Brasil, 13 milhões de pessoas têm diagnóstico de doença rara.
É muita gente,
muita gente,
né?
13 milhões.
E a incidência da adrenoleucodistrofia é de 17 mil. de 1 a cada 17 mil nascidos, né? Então, cadê esses meninos? Porque lá no nosso grupo eu tenho 65 casos. Então, se a incidência é 1 a cada 17 mil, quantos que deveriam ter no Brasil? Então, falta o quê? Diagnóstico.
Merece também destaque a gente falar aqui, ó. Receber um diagnóstico, coisas que você já citou também, mas a gente repete. Receber um diagnóstico de uma doença rara, um processo dolorido, de forte impacto para todas as famílias. Por isso, o trabalho de associações tem contribuído para oferecer o apoio necessário para que as famílias estejam mais fortalecidas para encarar essa batalha. Em muitos casos, são associações que mostram às famílias o caminho a seguir. Quer dizer, você caminha com essa meta na sua vida, né, Lívia?
Sim, e eu já trouxe famílias de Minas Gerais, eu acho que já umas 3 famílias, para cá, para Curitiba. Duas famílias eu já acolhi dentro da minha casa, para levar, para tentar fazer o transplante. Ah, e uma família de Santa Catarina também. Desses meninos que eu trouxe, um fez transplante, não pegou a medula, refez o transplante, agora tá bem, voltou essa semana para Minas.
Oh,
e outro menino de Minas fez transplante, a medula não pegou, a doença evoluiu. Mas assim, esse é o meu trabalho, é esse.
São casos assim de que te motivam também,
sim,
né? De curas, né? De praticamente curas.
Conforta, né? O meu coração.
Gente, a gente destaca também a disseminação de informação sobre as doenças raras, colabora com a diminuição também do preconceito com pacientes que sofrem essas limitações impostas aí pela doença, né?
Linda. Obrigadíssima, né? Pela sua presença
eu
aqui.
Eu agradeço. Nossa.
Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Gente, nós conversamos com a Linda Franco, a mãe do Gabriel, uma lutadora com esse sorriso que a gente está vendo aí, quer mais olhares, quer mais cuidado da nossa sociedade para com as doenças raras.
É isso aí.
Muito obrigado por ter você aqui com a gente nesse programa.
Eu que agradeço. Nossa, eu amo vir aqui falar da adrenoleucodistrofia, das leucodistrofias e falar um pouco da minha vivência, né? Dizem, já falaram para mim assim, que é uma forma de eu manter o Gabriel vivo em mim. E isso faz sentido para mim.
Quer assistir o programa, ouvir? Pode ir lá no site da Assembleia, www.alep.pr.gov.br, lá no link Rádio Assembleia e na TV Assembleia, né? Segunda e terça, depois da sessão, e quarta, quinta e sexta, no 4 horas da tarde. Tá no YouTube da Assembleia, vai ficar lá, todo mundo pode ter acesso.
É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês e até lá.